Antes de você se assentar, entenda uma coisa. Você não está aqui somente para receber algo de Deus, você está aqui para dar. E o que Deus mais espera de mim e de você, por favor, ouça isso, ouça. Não existe oferta que não esteja relacionado ao seu coração. Por isso, quando você canta, quando você entrega o dinheiro, quando você faz qualquer coisa, o que Deus esquadrinha não é o que sai da tua boca, nem o que sai do teu bolso, nem o que sai das tuas mãos. Alguém está me entendendo aqui? Está me ouvindo? Então deixa eu te explicar. O que Deus observa é o sentimento a qual você está fazendo aquilo. E agora, todo mundo vai ofertar ao Senhor, sentando para ouvir a palavra, com disposição no coração, em honra aquilo que o Espírito de Jesus vai falar ao seu coração. Então você não vai sentar, agora é hora da palavra. Arma o teu coração e oferta agora. Arma o teu coração e fala: Senhor, eu quero honrar a tua palavra. Eu vou sentar para que o Senhor ministre o meu coração. Então ouça, você dá para Ele a sua disposição e Ele enche você de revelação. Posso ouvir um amém? Então sente-se agora, em nome de Jesus. Pai, nós celebramos a vida do Senhor aqui. Nós não celebramos mais a tua morte, nós celebramos a ressurreição. Celebramos o Cristo que foi imolado em nosso lugar e nos foi dada a condição de sermos feitos. O absurdo de sermos chamados filhos de Deus. Pai, nós celebramos esse amor, essa vida nessa manhã. E eu peço ao teu Espírito que nos encha de sabedoria e de revelação, para o pleno conhecimento de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Quem nos visita hoje aqui pela primeira vez, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, Judson, querida, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sabe que esse ajuntamento só faz sentido, irmãos, se for por causa de Jesus Cristo. Porque Ele mesmo disse: eu estarei no meio de vós, ouça, quando vocês se reunirem em meu nome. Se você frequenta uma igreja e você participa de uma reunião cristã que não seja por causa de Jesus Cristo, não tem relevância a manifestação da presença dele. Por isso ele disse: quando vocês se reunirem em meu nome, eu estarei presente no meio de vocês. Então eu tenho uma notícia, tanto para os incrédulos, quanto para os crentes. Quer ver só? Não é porque eu estou falando que ele está aqui não. Fecha os olhos. Pensa em Jesus. E respira bem fundo. Fecha os olhos, respira bem fundo. Puxa ele para dentro. A vida de Jesus está permeando nesse lugar. Você sabe por que que o trono de Jesus tem rodas? É porque ele se movimenta. E como ele se movimenta? Para onde ele é adorado. Deixa eu te ensinar uma coisa: todo lugar que Jesus é adorado, ele se manifesta, ele governa. Se Jesus for celebrado na tua casa, assim como ele é celebrado na congregação, Jesus vai governar dentro da sua casa. Nós vamos chegar lá, calma aí. Se você fizer da tua casa uma congregação, ele vai governar a tua casa. Se você vem celebrar e adorar Jesus somente na igreja, você coopera para que ele governe a igreja. Mas quando você pega a extensão da igreja e leva para a tua casa,
e estabelece um altar lá e diz: todos os dias eu me responsabilizo de pôr lenha de adoração e oração no altar do meu lar. Escute, todo lugar que Jesus é adorado, Ele governa. E todo lugar, irmão, escute isso, que o governo de Jesus Cristo é estabelecido, deixa eu te ensinar uma coisa, todas as obras das trevas são desfeitas. Por isso que na vida do crente a maldição não prospera, porque na vida dele quem governa é Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Então, pastor, eu estou com medo de demônio. Você não tem que ter medo de demônio, você tem que ter medo da tua omissão. Você não precisa ter medo de demônio, você precisa ter medo da sua omissão. Porque se você não se responsabiliza em colocar lenha no altar de Jesus da tua casa, Jesus também não tem responsabilidade de governar lá. Ele continua sendo teu Senhor, Ele continua sendo teu Salvador, ouça, mas Ele não tem legalidade para governar. Aprenda, crente, talvez você entrou aqui pela primeira vez e nunca ouviu o Evangelho de Jesus, aprenda a forma prática. Deus sempre se movimenta por legalidade, porque a Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os filhos dos homens. Tudo que é terreno e natural, Deus entregou para o ser humano. Então, até mesmo para que Deus faça alguma coisa na terra, Ele precisa de uma legalidade para operar. Apóstolo, Deus não está fazendo nada na minha vida, porque você não está dando legalidade para que Ele faça. E a legalidade para que Deus faça é o altar fumegando, 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 aceso, aceso. Se a chama apagar, a legalidade cessa. Alguém está me entendendo? Eu posso ouvir um amém? Quando Deus estabelece a humanidade a partir de Adão e Eva, Adão peca e Deus perde a legalidade de acessar o jardim. Porém, Ele consegue encontrar Adão. Por quê? Por causa da legalidade de um cordeiro que já havia sido imolado, morto, para que Deus tivesse acesso a Adão. Senão aquele encontro bíblico teria fulminado Adão. Adão já era um ser pecador e Deus sempre foi glorioso. Porque é que a glória de Deus não fulminou Adão no encontro depois da queda? Porque o cordeiro que... Porque o cordeiro que foi imolado deu legalidade para que Deus se encontrasse com Adão. E aí? Será que Deus está achando você? Será que Deus está encontrando você? Sabe que essa semana eu tenho meditado? Tenho meditado que o descanso que Jesus nos prometeu é de verdade. Ele é acessível. Mas escute, deixa eu confessar uma coisa para vocês. A coisa mais triste que eu tenho visto e ouvido nos últimos anos são os crentes cansados, sobrecarregados e oprimidos. E Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Irmãos, e nós estamos vendo uma geração de crentes, não estou falando de ímpios, crentes ansiosos, preocupados, aflitos, o que vai ser, como vai ser. Irmão, isso tem que ser uma sentença de maldição para o ímpio, para aqueles que ainda não entregaram a vida a Cristo. Eles estão debaixo desse jugo que o pecado promove, de sobrecarga, de ansiedade, de pressão. Mas ouça, é inadmissível que alguém que ouviu essa voz, que disse: vinde a mim, vinde a mim. É inadmissível que alguém que ouviu essa voz, vinde a mim, e foi, ainda caminhe oprimido e sobrecarregado. Talvez você pode bater no peito agora, levantar a mão e dizer: mas eu estou sobrecarregado. Então o cristianismo não tem veracidade na minha vida. O que você vai ouvir aqui hoje, irmãos, vai tirar de você o mimo da transição de responsabilidade, e vai colocar sobre os teus ombros um entendimento claro
de que se Jesus não está governando sobre a tua vida, se o de... se o descanso e a paz, repita comigo, paz, mas diz paz, diga paz, se o descanso e a paz não está sendo um desfrute para você, você vai entender que nessa manhã, que o cristianismo continua sendo verdadeiro, verídico, legal e operoso, mesmo assim. Vamos lá? Eu já avisei, ainda dá tempo de alguém se levantar e ir embora. Porque se você ouvir o que vai ser dito aqui, você vai se tornar indesculpável diante de Deus. Você não vai poder chegar diante dele e falar assim: Senhor, mas eu não tive paz, eu só vivi oprimido, sem descanso. Aí Deus vai falar: mas você lembra no dia 2 de abril, você ouviu aquele homem pregando? Mas eu tenho certeza que aqueles que tiverem ouvidos para ouvir serão totalmente encorajados a viver uma vida de paz, uma vida de paz e de descanso ainda nessa terra. O Senhor vai cumprir a sua promessa e arrancar de sobre os nossos ombros o fardo pesado. Ele vai arrancar a tristeza, Ele vai arrancar a opressão, Ele vai arrancar, porque o meu Senhor é a verdade. E Ele disse: vinde a mim, eu vos aliviarei. Os que tiverem ouvidos para ouvir, ó, vão sair daqui aliviados. Eu posso ouvir um amém? Vamos lá? Dá uma apertada no cinto assim. E abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu vim aqui defender a veracidade de Jesus Cristo hoje. No domingo passado, nós falamos claramente sobre a verdade absoluta de Jesus Cristo. É quando aquilo que nós estamos ouvindo queima o nosso coração e um sentimento jorra dentro de nós de amor e de paixão por Ele. E dentro de mim já houve muitos questionamentos. Cara, será que é verdade? Por que que não faz sentido para mim? Por que que eu não consigo desfrutar dessa paz que Jesus prometeu? Por que eu não consigo desfrutar do descanso que Jesus me prometeu? E alguém pode concordar comigo e dizer: apóstolo, eu já pensei nisso também. Eu acredito que todos, né? Mas hoje, com certeza, nós vamos testificar a verdade dessa palavra. 1 Samuel capítulo 16, a partir do versículo 1. Todos estão comigo? Então eu quero pedir para que ninguém se movimente durante a leitura bíblica, por favor. Vamos colocar toda a nossa reverência à santa palavra. Você ofertou o seu coração a Jesus para sentar e ouvir. Então vamos lá. Versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu me provi de um rei. Disse Samuel: mas como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Versículo 5, respondeu ele: é de paz, eu vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse: ei, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o quê? O Senhor vê o quê? Mais uma vez, o que é que o Senhor vê? Ele não vê o que sai da mão, ele não vê o que sai do bolso, ele não vê o serviço que você presta, ele não vê nada disso. Ele vê o coração que está acoplado em qualquer uma dessas coisas. Se for por ganância, se for por vanglória, só há recompensa na disposição do coração em adorar e servir a Jesus Cristo. Deus vê o coração. E o versículo 8: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: ei, Jessé, acabaram os teus filhos? Ele respondeu: não, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: então manda chamá-lo, ouça, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Pai, é a tua palavra. Jesus é a tua noiva. E Espírito é o teu poder. Regenera as nossas mentes e flui conforme a tua vontade, para que possamos acessar a tua promessa de descanso e paz, e vivermos os nossos dias concernentes à tua bondade e à tua misericórdia. Fala conosco nessa manhã, Senhor, segundo o teu poder, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, esse texto saltou no meu coração. Provavelmente eu não estava inclinado a falar sobre isso, mas enquanto nós estávamos adorando, eu senti uma fraqueza, me deu uma sensação de desmaio, uma fraqueza, um peso. Eu falei: meu Deus, que sensação ruim. E essa palavra saltou no meu coração e eu fui vasculhá-la para entender por que é que algumas pessoas estão quase desfalecendo no pecado, que não conseguem vencer a imoralidade, não conseguem vencer a avareza. Algumas pessoas não conseguem vencer a religiosidade. E aquilo que Jesus prometeu, escute, eu olho e vejo, é acessível para uns, mas falo com verdade, não é acessível para outros. Então Jesus está fazendo acepção de pessoas, porque alguns conseguem desfrutar da paz, do fogo que Jesus Cristo prometeu. E o irmão que senta do meu lado, todo domingo da igreja, não desfruta. É salvo, vai para a eternidade, mas enquanto viver nessa terra, vive oprimido. Irmãos, e eu quero dizer uma coisa com verdade para você. Jesus não deseja que você espere a eternidade para desfrutar dela. O desejo de Jesus é que você comece a desfrutar da eternidade agora. Um lugar onde não há choro, nem ranger de dente, nem morte. Precisa ser desfrutado agora.
Alguém está comigo? Posso ouvir um amém?
Livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz isso. Que Deus pôs a eternidade no interior, no coração do homem. Se eu e você vamos para um lugar, nós precisamos conhecê-lo antecipadamente. O desejo de Jesus é que eu e você comece. Será que dá para entender, não? Dá para entender? Hã? O desejo de Jesus é que eu e você começamos a desfrutar do céu aqui na terra. E o que é que tem no céu? O que é que a eternidade nos promete? Qual é a proposta da eternidade? Paz. E por que nós vivemos em tormenta? Sendo que Jesus disse: vinde a mim, eu vos aliviarei e encontrarei descanso para a vossa alma. Irmãos, eu quero deixar claro para você: Jesus não fez, não faz e nunca fará acepção de pessoas. Mas tudo aquilo, como é que ele estabelece um reino de justiça? O reino de Deus não é um reino de acepção, é um reino de justiça. E Deus, ele não trabalha somente pela meritocracia, onde você recebe o que merece. Ouça, porque a graça foi estabelecida para que você receba aquilo que você não merece. Então não é pelo seu merecimento, não é porque você agora está fazendo tudo direitinho que você tem direito de receber algumas coisas. Não tem direito, irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você: no reino de Deus, nós não temos direito, nós temos legalidade. Ninguém nunca vai chegar diante de Jesus e falar: eu tenho direito. Jesus fala: o único direito que você tinha era de ir para o inferno. O único direito que você tinha era de ir para a morte eterna. Esse deveria ser o direito de todo homem. Mas Jesus diz: por causa do meu sangue, eu te dou legalidade para acessar as ricas, preciosas e eternas bênçãos espirituais. Como é, apóstolo, que o reino de Deus é justo, um reino de justiça? Se eu vejo que um é abençoado no lugar do outro, eu vejo que os que chegam agora, eles crescem, se desenvolvem, e alguns há 20 anos não desfrutam daquilo que alguns estão desfrutando tão rápido. Por quê? Isso é justiça para você? Ouça, como é que o reino é um reino de justiça? Simples, o reino de Deus é um reino de justiça, porque tudo que ele dá para alguém, ele não entrega nas mãos, ele coloca na mesa. O que está disponível para mim, também está disponível para você. Por que eu tenho e você não? Porque eu encontrei alguns meios para acessar que você ainda não descobriu. Eu encontrei alguns caminhos para tocar naquilo que você não está disposto a caminhar. Mas tudo, entenda, tudo é de justiça, é justo. Tudo que Deus libera, ouça, ele libera na... Você não está desfrutando? Está na mesa. Sabe, esse ambiente agora, desse exato momento, é propício para entendermos isso. Todo mundo vai desfrutar dessa mesa daqui a algum instante. Por que você não está desfrutando ainda? Porque você está esperando o momento para que você possa acessar a mesa. E a partir do momento que é dada uma voz de comando, você pode acessar a mesa, desfrutar desse cálice e desfrutar desse pão. Sabe qual é o problema desse entendimento? É que Jesus Cristo já deu a voz de comando na cruz do Calvário, e ele falou: vinde a mim. O problema é que muita gente ainda está sentado esperando a bandejinha de Jesus passar para você poder desfrutar daquilo que ele não pôs na bandeja, ele colocou na mesa. Alguém está entendendo? Não, é porque Deus escolheu, pastor, e não escolheu você? Por que não?
Por que é que Deus não te escolheu? Por quê?
Você é mais amarelo, você é mais azul, você é... Por que que não te escolheu?
Ouça. Eleição para salvação, eleição para vocação, são coisas distintas. Deus vocaciona todos e põe a mesa da salvação para que todos desfrutem. Ministérios são coisas diferentes. Deus deu uns para, Deus não deu todos. Deus deu uns para pastores, outros para apóstolos. Então, ministério é vocação, não é eleição. Você está entendendo? Então, o que me diferencia de eu para você, o escute, não são as coisas que eu desfruto que nos diferenciam. O que nos diferencia é o meu encargo no reino, não é o nosso desfrute. Não, o apóstolo tem paz, tem desfrute, é porque ele é filho de Deus, é porque ele é apóstolo. Não, não, não. Eu desfruto porque eu sou filho, eu não desfruto porque eu sou apóstolo. E você é o quê? Eu não desfruto porque eu sou apóstolo, irmãos, eu desfruto porque eu sou filho. E você é o quê, irmão? Essa meia dúzia que falou aí, ó, que é filho, tem legalidade para desfrutar. Você desfruta porque você é o quê?
Filho.
Já, a maioria já está falando, está vendo? Irmãos, é explícito entender que não é responsabilidade de Jesus, ouça, pagar a dívida, colocar na mesa e ainda pegar a bandejinha para ir lá na sua casa e falar: filho, desliga a Netflix um pouquinho só para mim te dar uma bencinha. Filho, eu tenho uma bencinha para te dar, filho. Desliga esses sites de imoralidade, eu quero dar uma bencinha para você. Ô, filho, irmãos, não cabe a Jesus Cristo conquistar a bênção, estabelecer a bênção, mas ainda servir a bênção. Não cabe. Em todo contrato e em toda aliança, existem duas partes acionistas. Quando você casa, existe um contrato de aliança. A mulher tem a parte dela, o homem tem a parte dele. Escuta, quando você faz uma sociedade empresarial, ambas, cada um tem a sua parte. Porque é que na aliança com Cristo, tem que ser diferente. Porque é que na aliança com Cristo, eu me sento na cadeira confortável da religião e só Cristo faz a parte dele? Não! Por isso o reino é um reino de justiça. Porque ele não vai bater na minha casa e na sua, não. O reino é um reino de justiça. Porque ele coloca na mesa e ele chama a todos, vinde a mim e desfrutem da paz e do descanso que eu tenho para vocês. Todos, todos. Está desmimando a gente, né? Não, mas eu era tão mimado, eu achei que eu era menina dos olhos de Deus. E que Jesus ia lá na minha casa me servir. Não vai, não. Não vai, não vai, irmão. Não vai. Apóstolo, não, não vai. Sabe por quê? Porque se ele for na sua, ele vai ter que ir na de todo mundo. Porque senão, o reino não é justo. Certo? Então por que é que alguns desfrutam e outros não? Porque ele não vai na casa, ele põe na mesa. Efésios capítulo 1, versículo 3. Deixa claro isso. Ele diz: todas as bênçãos espirituais já nos foi dada. Efésios 1:3. Já nos foi dada. Não vai ser dada. Já foi dada. Onde está? Na mesa. Já nos foi dada. Toda. Faz assim, irmão. Faz assim, ó. Só para nós ouvir direitinho. Já foi dada para você. Olha aqui para mim, irmão. Por que é que você ainda está chorando, sendo que ele disse que não há mais choro?
porque você ainda está oprimido, sendo que Ele arranca a opressão. Ei, porque você está ansioso pelo dia de amanhã, sendo que Ele disse, basta cada dia o seu próprio mal. Sabe por quê? Porque as bênçãos que já foi dada, você ainda não conseguiu acessar, você ainda não conseguiu desfrutar. Olha para o seu irmão e diga para ele assim, ó, é com você, querido. Fala para ele, Jesus te ama sim. Fala, seja a boca de Deus, fala, Jesus te ama sim. Olha para quem está atrás, do lado, profetiza. Fala, Jesus te ama sim. Fala, Jesus te ama sim. Jesus te ama sim. Jesus te ama sim. Sabe por quê? Jesus te ama, que Ele colocou um banquete para você na mesa. Apóstolo, onde está essa mesa? Eu quero desfrutar. Efésios 1:3. Está nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Escute. Alguém vai sair daqui encorajado a ter paz. Escute. Deus chama Jessé e fala, Jessé, eu destituí o governo de Saul. E agora eu estou estabelecendo um novo governo. Repita comigo, novo governo. E o rei está na casa de Jessé. Então vai lá na casa de Jessé e eu vou te mostrar quem é o rei. Escute. E o profeta pega um chifre de óleo e chega na casa de Jessé. Só que quando ele chega na casa de Jessé, ele faz igualzinho eu e você fazemos todo dia. E por isso, muitos de nós não avançamos no cristianismo e nas coisas espirituais. Porque Jessé fez igualzinho eu e você. Sabe o que a gente faz, irmão? Sabe o que todo ser humano faz? Nós temos a grande tendência e a inclinação a traduzir as coisas novas por aquela que já foram. E a Bíblia diz, no livro de 1 Samuel, capítulo 8, 9, que Saul, quando foi escolhido, Saul era um homem de boa aparência, alto e de boa aparência. A Bíblia diz que não tinha ninguém mais belo do que Saul, do ombro para cima. Ele era alto e belo. Quando Jessé chega na casa, quando Samuel chega na casa de Jessé, ele olha e vê Eliabe. Eliabe era o quê? Hã? Alto e belo. E ele fala, peraí, o critério para Deus eleger um rei é alto e belo. Então ele tenta traduzir a novidade de Deus por aquilo que Deus já fez. Alguém está me entendendo ou não? Quando ele olha um homem alto e belo, ele fala, esse é o rei, certamente. E Deus fala, não se atente para a estatura desse homem, porque Deus não vê como vê o homem. O homem olha a aparência, mas Deus vê o... Deus está falando desde o começo desse culto. Deus vê o... Então Samuel fala, e agora? Porque o único critério que eu tenho para entender a vontade de Deus é a comparação. Só que deixa eu te falar uma coisa, irmão. Escute. O meu Deus e o seu Deus, Ele é habilidoso em fazer tudo novo, de novo, todo dia. E a novidade de Deus está escrito, é aquilo que o olho não viu, é aquilo que o ouvido não ouviu, é aquilo que jamais subiu no coração do homem. Nós não podemos traduzir a novidade de Deus, porque o olho não viu, o coração não sentiu. Deus vai fazer tudo novo. Eu sinto meu espírito queimando por isso. Você sabe como vai ser o avivamento dos próximos dias? Sabe? Não sabe. Não sabe. Deus me revelou. Não revelou, não. Sabe por quê? Porque vai ser novidade para todo mundo. Nós vamos ver o mover de Deus. Falou: uau! Uau! Escute, irmãos. Quando veio o avivamento na igreja primitiva, Eles estavam esperando. Por isso não foi de surpresa, mas foi de repente. Sabe por quê? Porque os nossos pais, porque o nosso pai, ele ama celebrar e surpreender os nossos filhos. Ou você acha que aqueles homens que estavam orando em Pentecostes sabia que haveria línguas repartidas como que de fogo? Eles só saberiam. Ele nos mandou orar porque ele vai vir. E de repente ele veio. Igreja do Senhor Jesus, igreja da minha geração, nós não podemos traduzir o mover de Deus dentro da nossa razão. O mover de Deus é surpreendente, extraordinário, vai me pegar e vai te pegar de forma surpreendente. Nós só precisamos esperar, porque tudo que Deus faz de repente, não de surpresa. Esperar. Alguém aqui está esperando algo de Deus ou não? 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 Quem está esperando algo de Deus? Quem é que anseia por um mover? Quem verdadeiramente está ansiando por um mover de Deus, irmão? Se você não está, vou incendiar você agora. Sabe por quê? Porque o mover de Deus vai tomar esse país, vai tomar Portugal, a Península Ibérica, a Europa. Se você não está esperando, comece a esperar, porque tem um fogo vindo. Tem um fogo vindo. Tem um fogo vindo. Tem um fogo de Deus vindo para Portugal. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Jesus,
nós aguardamos o
sol, porque Jesus vai fazer de forma nativa, vai nascer em Portugal. Quem está disposto a participar, levante as suas mãos e diga: eu estou esperando. Novidade de Deus, pode vir, pode vir. Casa do Leão te aguarda.
Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
Nós estamos te aguardando. Olha aí, ó. Vem, Jesus.
Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
Você não estava esperando, querido. Arme sem espera, porque eu já vejo uma pequena nuvem. Deus está vindo para Portugal. Deus está vindo para Portugal.
Veja a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de te abraçar. Eu não vejo a hora de
Senta, senta, senta. Senta, eu preciso terminar. Senta. Senta. Se você não estava esperando, comece a esperar. Porque em breve os jornais e noticiários do mundo inteiro vão saber que não está mais sobre Fátima, está sobre Jesus Cristo, o governo de uma nação. Deus vai trazer uma adoração nativa nesse país. Deus vai trazer adoração nativa. O governo dessa nação não está sobre uma senhora, está sobre o Senhor dos Senhores, é sobre Jesus, é sobre o meu Senhor. Eu preciso terminar, peraí. Eu preciso que você entre.
Aleluia, Jesus!
Tá vindo, irmãos, tá vindo. Vai pegar a sua família, vai pegar seus filhos. Tá vindo mover que vai pegar seus filhos. Vai pegar a sua família. Vai pegar a sua empresa. O problema é que eu e você não podemos desenhar como vai ser. Sabe quando Deus vir, vai ser assim. Ele vai fechar os prostíbulos, ele vai fechar os bares. Vai ser assim, por quê? Porque no avivamento de Evan Roberts foi assim. Em John Wesley foi assim. Não vai ser como eu e você esperamos. E José e Samuel, falei agora. Acabou os filhos. Não tem mais ninguém. Só que o sentimento profético inclina para Jessé e fala: Jessé, você tem mais um filho. Olha aqui para mim. Davi estava escondido. Davi estava escondido. Mas o sentimento profético discerniu que tinha mais alguém. O sentimento profético, se ele não perguntasse, Jessé não ia falar. Mas o sentimento profético sabia que tinha mais alguém. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Tem muita gente aqui que Deus está guardando. Tem muita gente que Deus está escondendo. Mas você precisa entender uma coisa, irmão. Quando Deus te acha, ninguém mais te esconde. Porque o sentimento profético vai começar a jorrar, jorrar, jorrar. Alguém vai ter que dizer: chama lá aquele menino, porque o lugar é dele. Chama lá aquele menino. Escute, quando Deus te esconde, ninguém mais te acha. E tem gente que está querendo aparecer e Deus está escondendo ele. Não é mais, não, se esconde. Não, mas eu quero uma oportunidade, eu quero fazer alguma coisa. E Deus está escondendo você, falando: calma. Sabe por quê, irmão? Para validar Davi, Deus precisou destituir Eliabe, Abinadabe, Samai e os outros sete. Escute, irmão, para validar o que Deus está fazendo na sua vida, Deus vai ter que destituir muitos outros que vão passar na sua frente. Você precisa ficar guardado, fica guardado, porque quando Deus te esconde, não adianta, ninguém te acha. Mas escute, quando Deus te acha, ninguém mais te esconde, porque o sentimento começa a jorrar. Chama ele. Só que Jessé dá uma ordem, e a ordem que está emanando aqui nessa manhã, Moisés, Samuel diz, o profeta levanta a voz e diz: ei, ninguém senta na mesa enquanto o governo novo não for estabelecido. Enquanto Davi não chegar, os irmãos não comem. Samuel estava falando, enquanto o governo novo não for estabelecido, ninguém desfruta da mesa. Está entendendo? Está entendendo por que você não desfruta? Está entendendo? Por que alguns acessam a paz e outros não? É simples, sabe por quê? Porque Jesus está governando sobre uns e sobre outros não. Para alguns, Jesus é o Salvador, mas também é. Mas para outros, ele é só Salvador. Escute, irmãos. E a mesa não foi colocada para os salvos, foi colocada para os filhos. Escute, entenda isso. No capítulo 15, Saul desobedece a Deus. E Samuel vem para destituir um governo de desobedir, para estabelecer um governo novo. E esse governo novo não era o governo de Davi. Quando Deus destitui Saul, estabelece Davi. Deus não estava dando o trono para Davi. Deus estava dando para o descendente dele.
E o descendente de Davi não são os descendentes, é o descendente. E o descendente tem um nome só. Alguém sabe qual é o nome do descendente? Por isso Deus não estava dando o trono para Davi, Deus estava dando para o descendente dele. Então o governo novo que estava sendo estabelecido, não era o governo de Davi, era o governo de Jesus. Samuel fala, ninguém desfruta enquanto o governo de Jesus não for estabelecido. Apóstolo, esse irmão do meu lado tem paz e desfruta das bênçãos, eu não. Sabe por quê? Irmão, nem o dízimo na igreja você consegue entregar, quanto mais se santificar. Irmão, você não consegue nem obedecer com a mínima parte que é o dinheiro. Quanto mais obedecer na moralidade, quanto mais obedecer nos princípios familiares. Deixa eu te ensinar uma coisa, irmãos, em nome de Jesus. Só existe rei aonde existe servos. Não existe reino de rei, existe reino de servos. Porque o rei só pode governar aonde tem servos. Escute, e não existe reino aonde não existe uma coisa: obediência. Alguém acredita que o Jesus que veio em carne foi perfeito? Quem acredita? Ele foi ou não foi perfeito? Teve uma coisa que ele precisou aprender. E a Bíblia diz que ele precisou aprender a obediência por aquilo que padeceu. Filipenses capítulo 2 diz que ele tornou-se uma coisa que ele não era. Por quê? Porque na eternidade Cristo só reinava. Mas na terra ele precisou aprender uma coisa. Filipenses capítulo 2. Versículo 8, diz, ele tornou-se obediente, porque um reino que ele iria estabelecer, precisava ser estabelecido com bases na obediência. Crente, entenda uma coisa, as ordens que Jesus estabeleceu, não é para te oprimir, é para te trazer para a mesa, para desfrutar. Então quando Deus ordena a uma mulher, submeta ao seu marido. Marido, ame a tua esposa. Filhos, honrem os pais. Não é porque ele quer oprimir as mulheres, é porque ele quer viabilizar um caminho de paz. Não é porque ele quer oprimir as famílias, é porque ele quer viabilizar um caminho de paz. Quando o governo de Jesus é estabelecido, irmão, você pode sentar na mesa, você pode desfrutar. Por que não desfruta? Escute, porque Jesus não governa pela teoria, ele governa pela prática. Quer ver só? Jesus é Senhor da sua vida, levante as mãos. Jesus não governa por aí. Na teoria, Jesus é Senhor de todo mundo, mas na prática, você está me entendendo? Que o governo de Jesus não é estabelecido pela teoria que você presta, mas por um estilo de vida que você desenvolve. Você fecha os negócios que quer, você compra tudo que quer, você vive do jeito que quer, você questiona aquilo que você não quer, você não se submete àquilo que não é plausível a você, e você quer chamar o meu Jesus de Senhor? Pode chamar de Salvador, mas de Senhor não. Sabe por quê? Porque Jesus só é Senhor de quem Ele governa. Escute. E Ele só governa aonde existe obedir. Jesus, eu devo comprar. Enquanto Ele não fala, não compra.
Não, meu dinheiro é meu.
Então desfruta do dinheiro, mas da mesa não.
Eita.
Dá tempo de ir embora ainda. Aliás, acho que agora já não dá mais não. Você está pego. Escute, irmãos. Eu não conheço amor maior do que isso. Jesus está falando, cara, o seu dinheiro não pode promover a paz que eu tenho para te dar. Então santifica o seu dinheiro.
Pega 10% daquilo que você recebe, coloca no altar. Aí você vai e obedece. E quando você obedece, você desfruta de uma paz que muitos não desfrutam. Você sabe o que é isso? Eu vou te explicar. Alguns estão desfrutando de um micrazinho velho de anos 90, vivendo em paz, enquanto outros com uma Ferrari só andam reclamando. Você está entendendo o que é desfrute? Desfrute, alguns estão andando de bicicleta com uma paz e com uma alegria. Cara, os pneus dessa bicicleta, meu, nossa, Pai do céu, marcha leve, essa está topíssima. Nossa, Senhor, que alegria essa bicicleta, meu Deus do céu. É, Monarca, quem já teve Monarca aqui, não? Hã? Nossa, agora foi Monarca. Ceci, quem já teve Ceci, levanta a mão. Era feliz ou não era com a Ceci? Hã? Agora eu quero ver quem era boy ou quem não era. Quem já teve Caloi 10? Levanta a mão. Era boy. Era boy quem já teve Caloi 10. Hã? Hoje em dia é motorizada. E tem gente andando de Caloi 10 feliz da vida, enquanto o cara da Ferrari... É, mas a Ferrari tinha que ter colocado o volante mais para cima um pouquinho. Esse volante está meio reclamando. Sabe por quê? Porque desfrute, só quem dá é Jesus Cristo dentro do teu coração. Irmão, tem gente comendo pão com manteiga feliz da vida, enquanto outros estão comendo picanha todo dia reclamando. Você está me entendendo? Tem gente que está desfrutando da mulher que está em casa, moribunda, reclamona, mas está lá e desfruta da mulher. Esse entrou no nível de Deus que eu vou te falar, hein? Mas tá lá, ele desfruta. A mulher acorda com a cara reclamando. Mas o cara entrou tão fundo em Deus, mas tão fundo, que ele olha para ela e vê a princesa. Fala, meu amor. Que amor o quê? Eu te amo. Desfrutando da moribunda. Deus faz isso. A gente ri, mas é verdade. Enquanto outras, a mulher serve, arruma a casa, serve o cafezinho. Essa mulher não presta para nada, está reclamando. E deixa eu te falar uma coisa, cabra safado. O problema não está na sua mulher, não. O problema está em você, que não vai para a mesa de Jesus desfrutar. Para de reclamar da mulher que você tem em casa, cara. Para de reclamar da mulher que você tem em casa. Ah, minha mulher não presta. Vai se olhar no espelho, rapaz. Ouça. Desfrute da mulher não está relacionado ao que ela pode dar, está relacionado na profundidade que você tem em Cristo. Então os caras não oram, não buscam o Senhor Jesus. Irmão, pode ter a deusa dentro de casa que não vai dar certo. A não ser que você tenha a sorte que eu tive, né, de ter a deusa dentro de casa. Aí você não precisa nem orar, você pode ficar de boa. Mas você não desfruta porque você ainda não entrou em Cristo. Jesus não governa a sua vida. Comece a obedecer que você vai ver se você não começa a desfrutar. Comece a amar a mulher que você tem dentro de casa. Você vai ver se você não começa a ver ela com olhos diferentes. Ai, meu marido não presta, apóstolo. Comece a servir ele, se submeter a ele. Você vai ver que ele não vai mudar, mas os seus olhos vão mudar. E você vai começar a ver ele de forma diferente. Sabe por que você não tem paz, irmão? Porque você está tentando viver com a força do seu braço, do seu jeito, segundo a sua lógica. E o governo de Jesus Cristo foi estabelecido, colocou uma mesa e está chamando você para desfrutar. E alguém aqui está falando, apóstolo, eu quero desfrutar da mesa. Então estabelece o governo de Jesus sobre a sua vida. Começa a obedecer. Ou você acha que servir a igreja é a responsabilidade só dos pastores? Irmão, você nunca teve disposição de vir um pouquinho mais cedo, falar, ô, pastor Edson, posso trocar um copinho? Posso servir ali na cozinha? Irmãos, o serviço é para todos. A obediência é para todos. E Deus está chamando hoje eu e você para a mesa e dando o caminho. O caminho é um só, a obediência. E alguém aqui, deixa eu simplificar mais. Pode dizer, apóstolo, mas o que é que eu tenho que obedecer? Você tem que obedecer unicamente aquilo que está escrito nesse livro. Por isso, a partir de hoje, você não tem mais desculpas para não desfrutar da mesa de paz. Porque olha, você tem uma Bíblia na sua casa que te dá todas as ordenanças do que é que você tem que obedecer. Obediência evidencia o reino de justiça. Querido, e eu te digo uma coisa antes de nós encerrarmos. Se você não obedecer, você vai chegar no último dia e falar assim: Deus, aonde está a sua misericórdia? E Deus vai dizer: eu coloquei na mesa, filho. Você fez tudo do jeito que você quis, da maneira que você quis. Não existe caminho mais seguro do que obedecer. Escute, prestar conta da satisfação é o lugar mais seguro que tem. Para o mundo é opressor, para o reino é santidade. Você quer aprender, irmão, a obedecer? Comece a obedecer ao seu patrão. Quando ele fala para você fazer assim, faz na risca. Não, mas ele não presta, irmão. Mas quem obedece não beneficia quem deu a ordem, beneficia quem está cumprindo ela. Aprenda isso. Obediência não beneficia quem ordenou, beneficia quem a cumpre. Está entendendo ou não? Então o professor falou faz, o patrão falou faz, o pastor falou faz. Não, mas eu não concordo, o problema é seu, faz sem concordar. Sabe por quê, irmão? Porque o que Deus valida não é o que você aprova, é o que você obedece. Entenda isso. O que Deus valida não é o que você aprova, é o que você obedece. Entenda? Não, mas nós não vivemos mais no tempo da lei. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Nos dias da lei de Moisés, Deus não chamou Moisés para a glória. Deus chamou um povo inteiro para entrar na glória dele. Mas o povo não quis entrar. Escute, Deus chamou um povo. Porque na glória, se aquele povo entrasse na glória, eles só iam conhecer uma pessoa lá dentro. Se aquele povo entrasse na glória, quando entrasse na glória, eles iriam ver uma pessoa. E alguém sabe qual é o nome dessa pessoa glorificada? Hã? Fábio, escuta isso. Deus chamou um povo para revelar um homem, mas como um povo não quis entrar na glória, escute, agora Deus chamou o homem para estabelecer um povo que tem acesso àquela glória. Alguém sabe o nome desse homem? Hã? Jesus. O que Deus quis fazer por intermédio de um povo, agora Ele faz por intermédio de um homem. E esse homem está chamando eu e você nessa manhã para um lugar de desfrute. Ele estabeleceu 603 leis e fala: se vocês obedecerem, escute, se vocês obedecerem 613 leis, ordenanças e testemunhos, vocês vão encontrar a plenitude de Cristo. Aboliu as ordens, fala: então agora você só tem que obedecer uma. Obedece a Cristo, porque Cristo cumpriu toda a lei no meu e no seu lugar. Irmãos, nós não precisamos mais obedecer a lei, mas eu quero dizer uma coisa para você: nós continuamos tendo que obedecer uma pessoa. Nós precisamos obedecer a Nós não precisamos mais obedecer a lei, mas o meu Senhor tem boca e fala, Ele ordena e eu obedeço. Meu Deus do céu, meu Deus. Obediência sempre foi a marca de Deus. Ele estabeleceu o Éden, tudo, desfruta de tudo, mas desfruta concernente ao quê? Uma ordem de... Por favor, me ajuda. Deus estabeleceu o Éden, falou: você pode desfrutar de tudo isso se você simplesmente, escute, obedecer. Qual que era o princípio do Éden? Você pode desfrutar de tudo se você obedecer. Foi ou não foi? O que que o homem fez? E perdeu a oportunidade de desfrutar. Alguém precisa estar entendendo isso.
O meio de Deus para legalizar o desfrute sempre foi obediência. Por isso que o soberbo precede a queda. Os arrogantes precedem a ruína. Por isso, irmãos, que se você não tem ninguém para te obedecer, você também não tem ninguém para... Se você não tem ninguém para obedecer, você também não tem ninguém para te legalizar. Se coloque em pé no seu lugar. Porque no nome de Jesus, hoje, Deus vai nos dar uma marca de obediência aqui. Meu Deus do céu. Sempre dá certo. Você está vendo só como o reino de Deus é justo? Olha aqui para mim. Você não está desfrutando porque você não está estabelecendo o governo novo sobre a tua vida. O governo por intermédio da lei foi destituído. Mas Jesus está vivo, irmãos. Por favor, entenda isso, Jesus Cristo está vivo. E se Ele está vivo, se Jesus está vivo, nós não podemos viver. Se Jesus está vivo, nós não podemos vir na igreja, cantar e declarar que Ele é rei e viver uma vida do jeito que a gente quer. Não dá. Não dá. Você pode vir todos os domingos para a igreja, mas se você não começar a receber as ordens de Jesus e obedecer, o máximo que você vai conseguir ser é um crente, mas um filho que desfruta da mesa do Pai, dificilmente você vai conseguir acessar esse lugar. Então eu quero que você feche os seus olhos, coloque a mão no teu coração. E se você tiver coragem, comece a chamar Jesus de rei. Mas comece a declarar a Ele a sua condição para obedecer. Comece a dizer: Senhor, dá-me um coração igual ao Teu. Coração disposto a obedecer, Senhor. Senhor, comece a me dar um coração igual ao Teu. Jesus tornou-se obediente, você pode tornar-se também. Comece a pedir: dá-me um coração igual ao Seu, Senhor. Coração disposto a obedecer. Fala com Jesus, por favor. Comece a ter um momento de oração agora. Jesus está aqui para ouvir você. Comece a orar, comece a orar. Você sabe, cante. Cante essa canção. Vamos declarar isso. Com força, declare.
Coração disposto a